Olá, estamos ao vivo então no programa Bem Bolado aqui da Cultura 930. Eu, Alessandra Dias, Mariane Antunes e Michele Gutmann temos a honra de ter junto com a gente aqui Adriana Clises. Né, Adriana Clises, já falei, né, naquele vídeo lá, é uma pessoa bem legal para a gente conversar aqui sobre a questão dos jogos, do brincar e da infância, enfim, né, vamos começar então com... Eu queria perguntar um pouquinho para a Adriana, começar. Adriana, eu estou com o teu livro aqui, esse aqui... Quer jogar, né? E bom, né, para você poder começar a falar, queria que você dissesse um pouco assim sobre essa importância que eu estava lendo na introdução, enfim, essa importância do brincar e da infância dentro dessa questão dos jogos. Enfim, vamos começar por aí para a gente abrir o leque aí.
Ah, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês.
Legal.
Bom, eu acho que o brincar, no fundo, é as boas-vindas das crianças ao mundo. Eu sempre acho assim, que o brincar é aquilo que traz a natureza primeira da criança, né? E aquilo que também que faz o adulto se reconectar, né, com o seu ser criança também. Então, eu acho que, assim, primeira coisa da vida de uma criança, né? Acho que a primeira forma de se relacionar com o mundo é através da brincadeira. E eu acho que o primeiro brinquedo da criança é o adulto. A mãe babão, assim, em cima, tio avós e tudo mais, né? Desde o som lá da barriga da mãe, que já se conversa com a criança, já conta história, já tá, né? Então... Eu acho sempre que o brincar é essa boa-vinda ao mundo, né? O bem-vindo ao mundo. Aliás, é o nome de um outro livro que eu tenho, que chama Bem-vindo ao Mundo. E, então, e no mundo que a gente está, mais ainda a gente precisa desse brincar, de retomar eu acho que essa é a natureza mais potente da vida, né? Mais de bem com a vida, mais de... celebração do amor, né? Quando você pensa numa criança, né, nascendo e sendo recebida por esse brincar, eu acho que assim, o mundo está na sua potência plena. Então, quando o mundo deixa de brincar, e que acontece na atualidade, né, numa sociedade capitalista, nós temos que fazer, né, o tempo é meio que roubado desse espaço do brincar, e falo do brincar do adulto, que é tudo correspondente à substância lúdica, que é a literatura, o espaço da arte, o espaço da cultura, né, é o espaço que no nosso país não está valorizado, por exemplo, né? Em parte do mundo também, né? Então, e aí começa a se ocorrer vários outros problemas, ao meu ver, né? Que onde falta a brincadeira, né, falta relações com o mundo, né? Se brincar é estabelecer vínculos, e o primeiro vínculo é com a família, né? Com esse bem-vindo ao mundo que eu falo, né? Que a criança chegando no mundo, né, e os pais, e a família toda, né, aquela recebendo. Então, eu acho que, assim, é fundamental, né? Eu acho que, assim, é como se fosse um recuperar a sua essência de ter vindo ao mundo, né? Porque quando você vem ao mundo, primeiro que brincar é estabelecer vínculo, né? A gente está aqui para isso, eu acho, né?
Sim.
Quanto menos se tira essa parte do brincar, menos a gente vai vendo o outro, né? Por que falta tanto, às vezes a gente fala assim dessa questão comunitária, que tem muito nas sociedades indígenas, né, de comunidade, que está mais presente o brincar. Em sociedades africanas, por exemplo, está muito associado o brincar, o celebrar, as músicas, as danças, a cultura, está muito forte esse lado do brincar, que é comunitário. E quando falta isso, vem a depressão, vem o isolamento, vem os consultórios lotados, vem alta quantidade de remédio que se toma, né, absurdamente hoje, nos dias atuais, né? Então, Eu acho que assim, não dá para faltar ao brincar.
Sim, sim, sim. Você falando essa série aí de depressão, isolamento, eu fiquei pensando, e vem uma pandemia também, né?
Vem a pandemia.
É, assim, como é que você está vendo assim, essa questão da... Né, porque aí quando você fala dos adultos brincando também, né? É muito triste de ver assim, né? Esse retraimento das pessoas e as coisas precisando ser sempre muito exatas, muito corretas, muito milimétricas e não tem esse espaço, né? Eu estava pensando antes aqui que isso que você fala, né? Aqui não deixa de ser uma brincadeira nesse sentido do fazer o laço, né? Acho que a gente quer ter uma conversa legal e trazer informação, né, pertinente e importante para as pessoas, mas também é uma forma adulta de brincar, né?
E claro, isso é super. Tanto que a criança, assim, quando ela aprende a falar, é uma grande brincadeira. Aprender a falar, aprender a conjugar, aprender a cantar, aprender a se expressar, né? E quando você fala da criança, você perguntou da pandemia, né? E justamente uma pandemia de crise respiratória, e o brincar é um respiro para a vida. É um respiro, né? Quando você vai mais para a natureza, quando você vai mais para... Tudo que uma criança deseja, as coisas que ela deseja, que é a natureza, que é o estar com os outros, é tudo que acho que a sociedade atual está precisando. Então, acho que a gente vive num movimento que a gente devia olhar mais para a infância, como aprendizado mesmo, né? O que a gente desaprendeu de lá para cá? Né, desse tempo de mais vagar, de conversa, né, desses momentos de estar com os outros, né, enfim, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa muito olhar para a vida, né, e olhar para a vida é também olhar para esse começo de vida, né, o que é nesse começo de vida que brincar é tão fundamental. Você não pensa em criança sem falar a palavra brincadeira. Não dá, não existe. Não dá para conceber uma criança que não brinca, né? Sempre vem imediato, né? E por que vai desconectando? Não que não tenha, acho que a gente continua, né, brincando de certa forma assim, mas por que a gente... Eu acho que é uma questão de qualidade também, de tempo, né? Da qualidade do tempo que a gente se dedica a isso, né? A nossos momentos de lazer, de ócio. E o ócio, né? Quando a gente fala de ócio, né? Tem até um livro que chama Ócio Estético e Valioso, que é da edição SESC. E se for pensar a questão do ócio, né, que é diferente do negócio, da negação, que é a negação do ócio, o que, que é o ócio? Né? Para uma criança, ela vive no ócio, ela não tem essa pergunta filosofal, ela vive incorporada, né, nesse momento. Mas tem a ver com o tempo e a qualidade desse tempo que você dedica, como você está usufruindo desse tempo, né? Então, nesse ponto de vista, fazer uma tese pode ser um ócio, dependendo de como você faz isso, como você mergulha nesse conhecimento, né? Se é uma coisa que é imposta, que é chato, que você precisa de um título e tudo mais, que não vem de você, não, né, não vem do seu ser, que eu acho que o brincar é sempre vem de dentro, né, o que ela está fazendo. Jamais fala, brinque aí disso. Não dá. Brincar não dá para ter uma imposição. Brinque disso ou brinque daquilo. Não. É sempre parte do desejo, né, de querer estar no jogo, de querer estar na brincadeira, de se vincular. E a sociedade, acho que às vezes o mundo adulto tem algumas situações que é o contrário, a pessoa não deseja estar numa atividade, e aí quando a vida passa a ser muito mais isso do que o desejo, que é o, né, do brincar, né, o trabalho pode ser uma grande brincadeira, né? Eu trabalho com isso, né? Quem trabalha com educação, cultura, tudo é, né? Então eu vou num parque, eu estou me munindo quando eu estou apreciando um parque, né? Eu estava no Jardim Botânico aqui de Curitiba. nossa, você vai se munindo de coisas para o seu trabalho. Você está numa exposição de arte, você está se munindo. Você está numa feira, você sempre está o tempo todo, né? Meio que brincando junto aí com. Não sei se eu respondi, Wagner.
Não, sim. É, eu fiquei pensando só, enquanto você falava, né, nessa coisa, falando do ócio, eu pensei assim que as crianças têm hoje em dia falado muitas vezes assim, que estão entediadas. Uhum. Né, e me parece que isso tem um certo sintoma, assim, no sentido de é um certo sintoma no sentido de elas serem hiperconectadas, né, assim. Uhum. Muito uso de aparelhos tecnológicos, uhum, celulares, jogos, né, enfim. E quando isso se retira, parece que elas entram num vazio, assim, né, que assim, para a nossa geração é algo novo, né, porque a gente não teve esse vazio tecnológico, né, e quando você traz isso do ócio, eu penso como é importante poder lidar com... que é no ócio que se vem essa invenção, né? Assim, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, vamos lá fora, né? E as crianças hoje parece que alinhadas a essa tecnologia e a esse capitalismo que você diz, né? Parece que perderam um pouco essa possibilidade criativa, né?
Eu acho que na pandemia isso se potencializou mesmo, né? Com a pandemia. Oi, Adri, prazer. Bem-vinda.
Obrigada.
Eu acho que se potencializou isso na pandemia porque as crianças estão mais tempo dentro de casa, né? E é difícil sair, né? Acho que as pessoas perderam um pouco a liberdade de ir pro ar livre, né? Começou a ter aquela neura de estar se aglomerando, enfim, eu acho que jogou um pouco essa responsabilidade para os pais brincarem. Sim. E às vezes poder dividir o tempo no trabalho, com as tarefas domésticas, mais brincar com as crianças, eu acho que começou a faltar criatividade. Eu lembro de muitos pais e mães falando isso, que começou a faltar criatividade para poder brincar com as crianças e a poder aproveitar melhor o tempo dentro de casa. O que você sugere, Adri, nesse sentido, para as crianças desconectarem um pouco e brincarem mais, e até brincarem em família, né, com os pais também?
Nesse sentido, né, quando você fala, tem a ver com o que você estava falando, Ale, junto com o que o Wagner falou, que as crianças estão muito tempo na tela. E o problema das telas é que normalmente tem uma situação mais passiva, principalmente das crianças menores, né, no sentido ou de estar vendo só, ou de estar até de uma questão de passivo no movimento, é muito reduzido. É diferente um movimento amplo de pular corda, de correr, de interagir. E também interagir com os brinquedos, que é diferente, né? O Gilles Brugère, que é um grande pesquisador do brinquedo, né, que tem aquele livro Brinquedo e Cultura, ele fala que o brinquedo em si é uma imagem tridimensional, que a criança pode interagir, né, manipulando essas imagens. Então, ela, na sua mão, quando ela pega lá um brinquedo, ela está, né, ela está manipulando, sei lá, ela pegou um dedoche, ela está manipulando isso e está falando, está colocando a voz e está, né, e tá interagindo de um jeito muito mais ativo do que de um jeito passivo. Até nesse próprio livro Brinquedo e Cultura, ele fala da televisão, que mesmo os brinquedos, a gente pode até ter crítica aos brinquedos que às vezes saem linha de brinquedos de personagens televisivos e fala, ah, isso é muito comercial. Sim, né, é muito comercial, né, a produção dos super-heróis e tudo mais, mas por outro lado, mesmo sendo assim, ele é de mais qualidade do que só você assistir, porque você fica muito tempo só na televisão, só vendo as imagens. Você é diferente quando a criança pega o super-herói, ela não vai pegar só, ela vai basear no enredo do filme, mas ela vai trazer a sua história para esses super-heróis, que não necessariamente é a mesma do filme, né? E normalmente nunca é. Eu lembro mesmo uma vez na Gaia, umas crianças brincando com nó de pinho, que é uma coisa enorme, com um super-herói, colocava o super-herói lá dentro, brinca, né? Já cria um enredo que nunca estaria um nó de pinho no meio de um filme de super-herói. Mas na brincadeira da criança tá, né? Então isso Nelly, eu acho que assim, tudo que você traz para o lado da invenção, porque o brincar, né, tem esse brincar com o corpo, mas tem o brincar com a imaginação, com o simbólico, com a criação. Aí é importante pensar na qualidade dos brinquedos, né? Brinquedos da... Na educação, né, cada vez mais a gente vem discutindo a questão do brinquedo de largo alcance, né, que é o brinquedo de materiais não estruturados, materiais que são versáteis, que se transformam em muitas outras coisas. Então, nesse sentido, a areia se transforma em muita coisa, o tecido se transforma em muita coisa, a caixa de papelão, o tijolo, né, é muito mais interessante do que um brinquedo já, né, de corda ou de, né, que tem uma pilha e funciona de um jeito só. O brinquedo artesanal é um outro que eu acho interessante de se ter, porque quanto mais é artesanal, mais ele me dá ideia. O brinquedo artesanal sempre dá ideias de como você confeccioná-lo, como você fazer alguma coisa parecida, uma criação. E aí é sempre interessante quando você pensa no brinquedo artesanal, né? Isso eu falo bastante no livro Brinquedos do Brasil, Invenções de Muitas Mãos, do SESC Departamento Nacional, que está disponível no site da Caleidoscópio para download. O brinquedo tradicional, o brinquedo artesanal, né? Então você pega uma molenga, um mané gostoso, esse brinquedo que ele vai girando. Esse aqui, por exemplo, que eu estou na mão, é do Mestre Miro, de Recife, né? E aí, olha só, se você pega esse brinquedo e você começa a estudar, né, o brinquedo, e tem vários desses aqui, você fala assim, nossa, é só um pauzinho, eu posso fazer de outro. Ele fez com um pedaço de cabo de vassoura. Se eu for pensar a perna dele, que dá o molejo, né, é um pedacinho de madeira que ele colocou um corinho e bateu com prego. Eu posso criar um boneco a partir disso. Uma vez, né, em São Paulo, eu cheguei a fazer uma peça lúdica, né, voltado com um convidado internacional que veio de fora, que é um super bonequeiro, o Pavel Trulab, e a gente ia fazer mamulengos, né? E pra, só que os bonecos artesanais que ele fazia eram muito complexos de fazer. Eu falei assim, não, tem que fazer uma coisa mais fácil, porque, né, uma terça lúdica são 3 horas, as pessoas que vão lá não necessariamente são pessoas que trabalham com esse tipo de material. Aí o que eu fiz na época? Eu chamei a minha sobrinha, que na época eu tinha uns 6 anos, eu falei assim, peguei tudo, né? Eu tenho um monte desses bonecos e eu falei assim, então, vamos estudar os brinquedos, e a gente, a partir do estudo, e era essa a orientação, a partir desse estudo, como que a gente vai fazer com essas tranqueiras que a gente tem aqui? Pronto, a criança já adora, né? Ela pega ali, ah, dá pra fazer assim. Então a gente começou a pegar pedacinhos de retalho e fez toda a estruturação de um projeto, de um trabalho que era fazer com adultos, com uma criança que deu as orientações mestras, foi uma criança de 6 anos. Por quê? Porque a criança está conectada.